Continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Sérgio Moraes. Seja bem-vindo.
Obrigado, Deraldo. Prazer falar com você.
Olha, eu assisti algumas entrevistas. Assisto você, né, aqui em Brasília, no Clube do Choro. Enfim, outro dia a gente teve uma resenha lá. Você contou histórias maravilhosas, né, e uma delas, que eu queria abrir o programa com ela, é sobre a flauta do Altamiro Carrilho. Que história maravilhosa. Você estava lá no Clube do Choro e aí o que, que aconteceu?
Foi em 2012, por ocasião do que seria o último show do Altamiro Carrilho, né? Ele veio fazer 3 noites e eu participei do show. Na verdade, vários flautistas de Brasília se reuniram para fazer esse show. Ele já estava um pouco debilitado, já não tocava tanto. Então, durante as apresentações, ele comentou com a enfermeira, falou: "Poxa, Serginho está tocando tão bem o flautinho. Quando eu morrer, eu quero que esse flautinho fique com ele." E aí passou um tempo, né? Infelizmente, a gente perdeu o Altamiro em agosto de 2012. Esse show foi em maio. E aí, em novembro, a filha dele me chamou ao Rio para ter uma conversa. E eu pensei, a história do flautinho. Mas, para minha surpresa, quando eu cheguei lá, ela falou que o flautinho era muito representativo da imagem do pai, que ela não ia conseguir se desfazer dele assim, e me ofereceu ficar com a flauta principal dele, uma Hennes, uma flauta americana de 1950. Então, imagina quanta história nessa flauta, quantos shows, quantas gravações, né, que ela fez com o Altamiro. E hoje em dia eu tenho a honra e a responsabilidade meio que de continuar um pouco desse trabalho aí, né?
Que maravilha. E para os ouvintes que estão te escutando agora, Serginho, eu queria que você definisse um pouquinho, desse uma pequena explicação da diferença entre a flauta e o flautinho.
Ah, sim. O flautinho é aquele instrumento pequenininho, geralmente preto, feito ou em resina ou em madeira, que é usado muito em orquestra sinfônica, bandas militares, por ter um som mais agudo, mais penetrante. Então, se você ouvir, por exemplo, o nosso hino nacional brasileiro, a todo momento o flautinho vai tocando junto com as flautas para dar um brilho especial na melodia. Ele tem um timbre bem agudo.
Você é o, vamos dizer assim, é o guardador da flauta do Altamiro, né? E você já tinha guardado ela num show que o Altamiro fez no Clube do Choro. Foi isso, né, Serginho?
Isso foi curioso, Geraldo, porque há 20 anos, quando eu conheci o Altamiro, né, talvez um pouquinho mais, o Reco me colocou para fazer companhia a ele no Clube do Choro, me sentou lá numa mesa com ele, e aí na hora de entrar no palco ele me pediu: "Você pode ficar aqui com o meu flautinho? Na hora que eu precisar eu vou te chamar e você leva até o palco para mim." E eu fiquei com um estojo, que ele tinha um estojo que era flauta e flautinho no mesmo estojo, né? Então eu fiquei de posse do flautinho dele até a hora que ele me chamou no fim do show e eu levei até o palco para ele tocar. A partir daí a gente, de vez em quando, fazia contato, né? Eu sempre tive um contato com ele, apesar de estar aqui em Brasília. E foi daí que eu conheci o Altamiro e anos depois eu tô com essa caixinha aqui. Às vezes eu abro, fico olhando para ela e vem aquela imagem de mais de 20 anos atrás, quando eu o conheci, né? Bem, bem tocante isso.
E ainda dentro desse capítulo da flauta aí, que é o seu métier, né, essa especialidade, né, eu queria dizer um pouquinho da genialidade, vamos dizer assim, do Altamiro Carrilho, né, e ele fazia música em qualquer lugar, inclusive no aeroporto, né, porque ele fez uma música lá ouvindo, como é que é, Serginho, que ele ouvia o anúncio lá e ficou com aquilo na cabeça, né?
Ele estava no aeroporto esperando para ir para Salvador para fazer um show, e aí ele ouvia lá no sistema de som, né? Lá, do, fa, sol. E ele ficou com isso na cabeça, né? Quando tocava o sistema de som para anunciar um voo, pam, 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 pam. E foi daí que ele, durante o voo, fez o choro, e chegando lá à noite já apresentou no teatro, já ensaiou com o regional, já apresentou. E esse choro é maravilhoso, né? Porque você percebe nas frases musicais como se fosse uma decolagem do avião. Tem uma passagem de notas que ele vai subindo assim, que você imagina o avião decolando. Era um gênio mesmo.
Pois é. E ele tinha uma questão assim de não ser acadêmico, ele era muito, né, intuitivo e autodidata, não
é? É, o Altamiro, ele chegou a ter poucas aulas, um amigo do pai dele deu umas aulas, mas realmente a trajetória dele foi de um músico autodidata, mas não deixou nada a desejar, né? Ele chegou a gravar os concertos de Mozart com o maestro Júlio Medalha, com a orquestra, gravou também concertos de Vivaldi para flautinha, orquestra com o maestro Alceu Boquino, que era um maestro maravilhoso que a gente tinha aqui no Brasil. Então ele foi um músico que, apesar de ser assim, digamos, né, como é taxado, músico popular, vivia no meio do choro, da música popular, mas ele tinha um pezinho na escola erudita, ele estudava pelos métodos europeus, ele tinha uma grande técnica que possibilitava ele tocar o que ele quisesse, na verdade, né?
E deixou uma obra maravilhosa, não tem que...
É
ouvir e se deliciar, né, Serginho?
Com certeza.
Vamos ver um pouquinho de música aí para se deliciar com a sua música também, Serginho?
Opa, vamos lá.
O que você sugere para os ouvintes?
Bom, eu vou sugerir aqui para começar uma música do Carlos Poiares, que foi outro grande flautista brasileiro, que inclusive sucedeu ao Altamiro Carrilho no famoso Regional do Canhoto. Quando o Altamiro saiu para a carreira solo, o Carlos Poiares assumiu a vaga dele no Regional. Então era um grande flautista também. Nós tivemos o privilégio de tê-lo aqui em Brasília. Inclusive ele morreu aqui em Brasília, né? Tá aqui no Campo da Esperança. E dele, o choro buliçoso, que como diz o nome, é um choro assim bem sacuditinho, bem buliçoso.
Muito bom. E a outra música?
E a outra música é de minha autoria, é um choro que eu compus em 2006, quando eu soube que seria pai de trigêmeos. Então eu fiquei com aquela ideia na cabeça, nossa, três de uma vez, um, dois, três. Então eu fiz o choro, que a frase inicial dele é feito por três frases de três células. Então um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. E desenvolve a melodia aí com essa temática, né, dos três meninos, André, Felipe e Laura, para quem eu homenageei. Então é o choro um, dois, três, de minha autoria.
Vamos ouvir.
Vamos lá.
Deus um filho, ele me mandou, foi três. André, Laura e Felipe, todos juntos de uma vez. Minha casa encheu de gente, minha vida assim se fez. E a minha alegria eu divido com vocês.
Brasil Regional está recebendo Sérgio Moraes, que acabou de sugerir duas músicas, Buliçoso, de Carlos Poiares, e Um, Dois, Três, de autoria própria, né? E eles gostaram dessa música?
Ah, eles adoram, até hoje, né? Eu não deixo de tocar nos shows, porque quando não eles, as pessoas me cobram, né? Senti falta da música dos seus filhos, tem que tocar sempre e tal, então... Já é cativa no meu repertório, eu sempre toco. E cada vez que eu toco, eles se sentem ali homenageados e ficam até meio emocionados, né? Mas uma coisa que tem acontecido mais legal, Deraldo, é quando a gente vê o filho sair de casa, né? Então eu tenho eventualmente recebido vídeo de pessoas de outros estados. Então já recebi de um colega de Maringá, no Paraná. Já recebi de um colega de Belo Horizonte, Minas Gerais, tocando a música que eu fiz para os meninos. Eu mostro para eles, né? Porque eles estão acostumados só a ver o pai tocando a música, né? E aí, vendo a interpretação de outras pessoas, é interessante você ver que a música realmente não tem pai nesse sentido, nem pai nem mãe, né? Depois que ela nasce, ela é do mundo.
É verdade, que coisa boa isso, né? As pessoas adotarem, né, o seu trabalho e ter vontade. Bom... Mas você também, a gente estava falando antes do Altamiro aí, dessa questão do pezinho cá, pezinho lá, né? Você também tem isso aí, né? Você participou da Sinfônica de Brasília aqui, lá do Mato Grosso também, não é? Tinha a Orquestra W3, é isso? É.
Isso, a W3 Filarmônica, do maestro Alexandre Neco, aqui em Brasília.
Isso.
Pois é, a minha formação ela foi erudita, né? Eu fiz escola de música, o curso técnico lá, que na minha época era mais voltado realmente para música de concerto. Embora eu tenha tido na minha formação lá prática de conjunto de música popular, a pianista Moema Craveiro Campos, a pianista Francisca Aquino, duas maravilhosas profissionais. E só que, paralelo a isso, eu comecei então a tocar choro, frequentar o Clube do Choro e continuei a minha carreira na música erudita. Integrei a Orquestra Filarmônica de Brasília, depois a W3 Filarmônica. Durante uns 4 ou 5 anos eu fiz cachê com a Orquestra Sinfônica. Eu cheguei a pegar a gestão de 3 maestros da orquestra, né? A cubana Helena Herrera, o Silvio Barbato e o americano Ira Levin. Então foi uma experiência assim, muito enriquecedora, que abriu muito a minha cabeça, né? Fazendo inclusive com que eu entendesse e gostasse mais ainda, por exemplo, dessas misturas, essas experiências que o Altamiro Carrilho fazia de misturar música clássica com o choro, né? Como ele gravou 2 álbuns clássicos em choro, que foram assim, sucesso de vendagem na época, e até hoje muito ouvidos, né? A gente sempre está escutando ali, vendo como ele tinha criatividade para fazer essas misturas e provar que não existe música essa ou música aquela, né? Como diz a professora Beth Ernest Dias, são 2 os tipos de música, a boa e a ruim. O resto é conversa.
A sábia, né? Ela é a dama do Clube do Choro, né?
É, com certeza. Ela tem o apelido de dama da flauta brasileira. Olha que coisa linda. É. Bem merecido, né?
Meu Deus, que referência. Agora, Serginho, eu queria que você desse um olhar para o exterior, principalmente nas suas passagens pelo Haiti em 2005, depois em Gana, na África, em 2009, e aqui você foi no Caribe, na África, então, e aqui na América Latina, na Colômbia. Qual é a visão que eles têm da nossa música e o que você aprendeu com esses povos?
Olha, onde a gente anda com a nossa música, a gente sempre tem algumas pessoas que nos procuram interessados em saber e conhecer um pouco mais. E o que eles sempre falam é da riqueza de ritmos, essa diversidade que a gente tem retratado dentro da música, né? Então, isso aí é o ponto mais comentado. Eles às vezes querem saber sobre uma sonoridade específica, sobre um tipo de ritmo, eles querem que a gente dê alguma dica, ensine qual a melhor forma de tocar certo a música brasileira, né? Porque o brasileiro tem essa coisa que a gente sai muito do papel, Deraldo, a gente não obedece muito a partitura, né? Uhum. Isso que torna a música brasileira, assim, muito peculiar. Então, às vezes, para uma pessoa de fora, ele pega a partitura e toca como está escrito na partitura, ele percebe, poxa, eu não estou tocando como é, eu queria tocar do jeito que é. E aí vem a parte da percepção, né? A gente sempre fala, olha, tem que ouvir. Assim como a gente ouve uma pessoa e às vezes imita o jeito dela falar, você vai ouvir e vai imitar um pouco o jeito dela tocar. Então, a gente vê esse grande interesse, a música brasileira tem crescido cada vez mais lá fora. Eu acho que as redes sociais encurtaram os caminhos, né? A internet ajudou muito nisso. E desses povos por onde a gente passa, a gente sempre aprende muito, né? Porque, por exemplo, em Gana, eu estava no lobby do hotel, tinha um pianista tocando, fazendo piano bar lá dele, e de repente ele tocou Ivan Lins. Eu falei, puxa vida, o cara aqui em Gana tocando Ivan Lins, que bacana, né? Dali a pouco ele tocou um Tom Jobim, eu não aguentei. Eu fui no quarto do hotel, desci com a flauta, falei, olha, eu sou brasileiro, o cara pirou. Aí a gente ficou uma meia hora lá no hotel tocando. Então a gente vê assim que realmente a música é uma linguagem universal. Qualquer lugar do mundo que você for, você encontrar alguém que toca a mesma música que você, seja ela o choro, seja o jazz, seja a música erudita, você vai desenvolver uma comunicação ali, né? E com certeza a gente acaba pegando um pouquinho da musicalidade deles também, o jeito deles entenderem, tocar a nossa música. A gente faz uma verdadeira troca, né? Eu sempre acho muito enriquecedor essas percorridas mundo afora.
Que bom. Serginho, tinha um monte de coisa para falar aqui contigo, mas o tempo, ele é implacável, né? Mas eu te agradeço demais, Serginho, e desejo tudo de bom. O Serginho, além de um excelente músico extraordinário, é um gentleman, é um lord, é uma pessoa agradabilíssima de se conversar e de encontrar. Muito obrigado, Serginho.
Obrigado, Deraldo. A recíproca com certeza é verdadeira. É um abraço a todos que estão sempre ligados aí no Brasil Regional, na Rádio Senado. É um prazer estar sempre junto com vocês, seja nas gravações lá do Clube do Choro ou num bate-papo agradável como esse de hoje. Foi um prazer, Deraldo.
Grande abraço para você.
Grande abraço, tudo de bom.
Você está com o Brasil Regional.